bom dia. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas. Passou o carnaval aqui no Brasil e a gente sabe, né? Segundo o ditado, o Brasil só começa depois do carnaval, não o Brasil do agronegócio que vem aí se movimentando durante todo o feriado. Mas fato é que os mercados financeiros do Brasil voltam nessa quarta-feira e voltam com as informações todas da questão do coronavírus, que ainda é o principal fator que alimenta a aversão ao risco nos mercados financeiros mundiais. No começo da semana, na segunda e na terça-feira, as bolsas norte-americanas recuaram, assim como as asiáticas e as europeias. Ontem, as commodities agrícolas conseguiram se sustentar diante de uma nova rodada de baixa de outras commodities, como o petróleo, por exemplo, que perdeu 3%, tanto em Londres quanto em Nova York. Todas essas questões estão intimamente ligadas à rápida disseminação do coronavírus fora da China. A gente já tem alguns países onde o número de casos se prolifera muito rapidamente, como a Coreia do Sul, por exemplo, e fora da Ásia, a Itália é um dos principais exemplos. E aqui no Brasil, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus. É um homem de 61 anos, residente de São Paulo, que esteve no norte da Itália a trabalho. Segundo informações, esse resultado já foi comprovado, inclusive, numa contraprova, que era aquele diagnóstico final que precisava para se confirmar, então, o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Para a gente entender como essa quarta-feira acontece, o que a gente pode esperar daqui para frente nos principais mercados, a gente vai à Europa, a gente vai à Valeta, na capital de Malta, para conversar com o Steve Caquia, ele que é consultor de mercado da Agrocult e da Cerealpar. Steve, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Me desculpe aí pela introdução longa, mas a gente precisa contextualizar tudo o que está acontecendo, né, Steve?
Sim, bom dia, Carla, bom dia a todos. Como você falou, o retorno de carnaval para quem teve de recesso, com notícias ruins ainda nos últimos dias, principalmente o mercado financeiro, o mercado acionário, reagindo de modo bem negativo, inclusive nas commodities agrícolas, a tudo o que está acontecendo com essa questão do coronavírus.
Steve, você está aí em Malta, na Europa, e você está bem próximo da região da Sicília, onde também já se confirmaram casos de coronavírus aí na Itália. Malta é um país pequeno, mas como eu falei, está aí próximo. As preocupações são realmente muito sérias e crescentes. Dia a dia as preocupações aumentam aí na Europa. Como é que está a situação?
Bom, eu posso dizer que, claro, sempre teve uma certa preocupação, principalmente, de novo, na questão do mercado financeiro, mas a partir desse final de semana, quando se viu que no norte da Itália se alastrou de uma maneira relativamente rápida, com aumento no número de casos de mortos, houve um certo pânico na Itália, no resto da Europa. Prova disso não só o comportamento humano, mas também o comportamento dos mercados financeiros. E agora, como você bem falou, tem o primeiro caso na Sicília, que fica a apenas 70 quilômetros de Malta. Malta é um centro de distribuição, um centro logístico para comércio internacional. Então, a preocupação é grande, tem um certo pânico da população, sim, inclusive todo mundo de máscara, supermercados lotados, pessoal achando que logo, logo a gente vai ouvir como, aliás, houve até hoje no Brasil essa informação, também aqui em Malta, o pessoal espera a qualquer hora também um registro de primeiro caso oficial.
Steve, você acha que há duas principais vertentes sendo analisadas nesse momento? A primeira delas é a questão de saúde mesmo, né? Já são mais de 2 mil casos de morte na China, já muitas mortes também em outros países. Então, há essas duas vertentes de análise. Uma é da questão sanitária, da questão de infecção do vírus, né? Muitas pessoas sendo infectadas, ao mesmo tempo em que se analisa também todos os impactos financeiros e econômicos de uma situação como essa, porque impacta a demanda pelas principais commodities e acelera as especulações sobre uma recessão global que já vinha sendo comentada desde o final do ano passado?
Exatamente, né? Você tem as autoridades que estão se precavendo até relativamente bem, né? Inclusive, nesse final de semana, vocês ouviram o Carnaval de Veneza cancelado e eventos esportivos da primeira divisão da Itália também cancelados, museus fechados. E também você tem aspecto econômico, onde você tem fábricas que dependem da matéria-prima para poder produzir e, consequentemente, exportar produtos com certa dificuldade e incerteza em relação à logística. Digamos, no primeiro instante, não é tanto a questão da demanda, porque, de um jeito ou outro, principalmente para produtos agrícolas, a demanda tende a continuar. Mas a dificuldade pode ser na questão de logística, se você tiver alguns portos ou outros em quarentena, fechando, isso pode dificultar o comércio internacional, inclusive para produtos agrícolas, para produtos do agronegócio e até fábricas tendo que fechar as portas por um período e passando por um período de quarentena, onde para tudo. Obviamente, o impacto econômico vai ser sentido, mesmo que tenha algum alívio nas próximas semanas, mas o impacto econômico pode ser sentido por alguns meses ainda. E com isso, obviamente, aumenta a especulação de que possa haver uma nova recessão global que vai atingir praticamente os continentes todos.
Steve, a gente sabe que isso ainda tem muita incerteza que marca esse surto de coronavírus, né, do novo coronavírus, e se trata do mercado ter que lidar com algo que é muito desconhecido ainda, né? Isso, na sua opinião, vai esticar os efeitos negativos de tudo isso? A gente ainda vai ver muita volatilidade sendo intensificada aí nos próximos meses por conta desse fato ainda ter muitos pontos desconhecidos?
Provavelmente sim, né? Obviamente eu não tenho uma base médica histórica sobre isso, mas esse fato de ser desconhecido, e nas outras intervenções que a gente fez em janeiro, início de fevereiro, a gente alertou de que talvez no Brasil, por ser um pouco distante, o pessoal não estava dando a medida atenção na questão de efeito sobre o mercado, uhum, a esse fator. A gente vê hoje que cresceu ao ponto, vocês viram, segunda, terça, as bolsas como despencaram, porque justamente é a questão do desconhecido. Tivemos exemplo do SARS, que eventualmente foi controlado de uma maneira, também tinha pânico naquela época, medo, mas, de novo, a questão do desconhecido deixa os investidores com o pé atrás, e seja nessa questão do coronavírus ou outras questões geopolíticas globais, primeira reação deles é tirar o dinheiro, colocar em outras formas mais seguras até passar o evento ou até ter notícias mais importantes. Então, não vejo só aspecto humano que preocupa, sim, sem dúvida, mas também o aspecto por parte do investidor e o comportamento dele em momentos de crise, momentos de pânico. E esse é sempre, seja crise política, seja crise econômica, ou seja crise, como está agora, até social, o primeiro passo deles é retirar dinheiro dos mercados, inclusive dos mercados de commodities agrícolas.
Inclusive, Steve, você citou na sua análise matinal, que você manda para algumas pessoas, né, para alguns dos seus clientes e tudo mais, que o mercado acionário americano já perdeu quase 2 trilhões de dólares nos últimos dias em função dessa questão do coronavírus, né?
Exatamente, né? Tivemos bolsas ao redor do mundo perdendo valores grandes, né? Justamente, independentemente do valor da empresa, acaba prevalecendo a proteção. Uhum. E o momento é esse. O momento talvez não é de pânico, não, mas o momento é de proteção, seja do lado do mercado financeiro e seja do lado individual da pessoa. Principalmente aqui na Europa, a gente está sentindo mais agora, como espalhou para vários outros países, então o pessoal até na rua, tudo mais, passa a se proteger um pouco mais, tem bastante controle nos aeroportos, bastante controle nas estações de trem, Preocupação é que a gente não sabe o amanhã ou depois o que, que vai acontecer, por mais que temos notícias de que certas vacinas já estão sendo testadas, sabemos também de que até chegar ao mercado de forma mais em escala grande, vai demorar um tempo.
Steve, quando a gente fala de commodities agrícolas, a gente fala de comida. Isso tem um tratamento diferente do mercado, por ser produção de alimentos, pela necessidade que esses países vão ter de comprar mais comida quando isso começar a tomar proporções menores e a situação começar a ser amenizada, ou não? Por serem commodities, independente de serem commodities agrícolas, vai tudo no mesmo, na mesma liquidação, né, como diz o mercado, como diz o jargão do mercado, e os efeitos vão ser ainda bastante nocivos para os preços das commodities agrícolas.
O primeiro impacto é sempre negativo, até porque hoje em dia o jeito da gente operar commodities, inclusive agrícolas, é diferente do que algumas décadas atrás. Hoje, você não precisa ser produtor, cooperativa ou um player do mercado do agronegócio para investir nas commodities como soja e milho. Hoje, qualquer um dentro da sua casa, um advogado, profissional liberal, pode comprar contratos de soja e milho. Então, quando você tem esse tipo de especulação, obviamente, ajuda quando o movimento é altista, mas é ruim quando o movimento é baixista, como agora, porque, repito, primeira questão é fugir do risco e proteger. Esses especuladores caem fora independentemente do quadro de oferta e demanda, que, aliás, o quadro de oferta e demanda por si só não seria tão negativo. Tivemos números do USDA mostrando que a safra americana, que o quadro de oferta e demanda volta a ficar menos abundante, como estava sendo previsto até alguns meses atrás. O acordo comercial Estados Unidos e China também augura de que o estoque americano caia no médio prazo. Então, teoricamente, do lado de oferta e demanda, esse mercado deveria estar subindo e não caindo. Então, essa é uma confirmação da importância do mercado técnico, do mercado também operado pelos fundos de investimento.
Steve, a gente fala desses outros países onde a situação também é muito séria. Nos Emirados Árabes tem casos, no Irã tem caso, na Coreia do Sul, em outros países da Europa. Agora, como é que você vê efetivamente a demanda chinesa acontecendo, mais especificamente por soja nesse momento? A gente vai ter soja e produtos terminados, né, como as proteínas animais. Tem efeitos já sendo sentidos por conta do coronavírus especificamente, ou essa retração chinesa um pouco mais expressiva esses últimos dias tem outro fator que a motiva? Ou é tudo ligado ao coronavírus nesse momento?
Não, a maioria... a pressão maior está sendo em função desse coronavírus. Uhum. A princípio, a demanda não deve ser afetada, mas, de novo, se tratando com coisas novas, imprevistas, a gente não sabe como vai ser a demanda daqui para frente, se esse coronavírus não for controlado. Até porque, quando se fala em soja, consumo de soja, a soja tem que ser processada, a soja tem que ser transformada em comida ainda na China. Então, se você tiver áreas em quarentena, fábricas paradas, obviamente isso afeta a demanda, sim, mas nós todos torcemos que seria por um período curto, né? Mas, de novo, estamos lidando com o desconhecido e por isso que não dá para ter uma base exata de quanto que vai cair a demanda, quando vai voltar a se recuperar. Por enquanto, a expectativa é que não, a China vai continuar comprando em volumes grandes, como tem feito até agora.
Até porque, né, Steve, alguns analistas internacionais, inclusive de multinacionais produtoras de alimentos, que acreditam que essa demanda ela está certamente represada ali, junto com as pessoas que estão em quarentena, que estão com a sua mobilidade ali comprometida, e que, na sequência, a hora que elas puderem voltar ao trabalho, voltar, as indústrias chinesas poderem voltar aos seus trabalhos normais, essa demanda vai ter que ser retomada também, e o Brasil ainda é, talvez, o mercado mais atrativo para os chineses, não?
Exatamente, você tem um oposto, né? Por mais que está todo mundo preocupado, a expectativa, a esperança de todos é que logo tudo volta ao normal e aí sim a gente pode ver até um, se você bem falou, talvez a demanda está um pouco retraída agora, mas acontece o inverso mais tarde, onde você vai ter uma produção de novo funcionando normal, a logística funcionando 100% normal e obviamente a tendência é que a demanda continue crescendo.
Tá. Steve, a questão do dólar é uma outra questão que te preocupa, que te traz alguma insegurança também? A gente vê o dólar bater 4,40 na última semana aqui no Brasil. E essa questão da aversão ao risco, ela também motiva uma fuga dos investidores para o dólar, né? Isso deve continuar e a gente deve continuar a ver o dólar subindo ainda frente ao real também, além das outras moedas?
A questão do dólar preocupa em dois aspectos, né? Se por um lado está sendo favorável ao Brasil, ao exportador brasileiro, inclusive ao exportador do agronegócio, do ponto de vista macroeconômico preocupa porque não é de longo prazo, pode trazer consequências econômicas negativas, né? Mas infelizmente o momento é de especulação, o dólar é usado como moeda de proteção também. E se não tiver algum tipo de controle, sim, a tendência do dólar no curto prazo é continuar se valorizando. Né?
Steve, a gente tem como orientar o produtor brasileiro nesse momento? A gente sabe que a safra 2019-20 está bem comercializada, o produtor brasileiro avançou bem nas vendas, mas tem aquele produtor que não vendeu tanto, tem aquele produtor que acha que o dólar ainda traz oportunidade. Que momento é esse para o produtor brasileiro? Ele precisa participar do mercado e aproveitar isso ou ele pode esperar um pouco mais?
Bom, eu acho que qualquer momento bom tem que ser aproveitado. Então, por mais que falamos de coisas negativas, agora, nessa conversa, para o Brasil, para o produtor brasileiro, para o agronegócio brasileiro, com a taxa de câmbio do jeito que está, ainda dá uma rentabilidade razoavelmente boa. Ao contrário do produtor americano, que está olhando a soja 8,80, 8,85, 8,90.
Tá.
Então, dá um diferencial hoje o produtor brasileiro. A maioria está tudo bem tecnificada, a maioria tem a conta na ponta do lápis e ele sabe o que significa os atuais níveis de soja milho no mercado. Então, é difícil você generalizar, mas sim, preços bons têm que ser aproveitados sempre.
Tá certo. Steve, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinzas. E já te convido a voltar mais vezes para a gente continuar atualizando essas informações. Boa sorte por aí, bom trabalho, esteja protegido, viu, Steve? E vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso, se Deus quiser, logo termina e a gente volta a ver a normalidade ditando aí os mercados, né? Muito obrigada, meu amigo.
Obrigada, Carla, pelo convite. Um bom dia a todos, um bom retorno a todos.
Muito obrigada, Steve, para você também. Até a próxima. Bom, conosco, portanto, o Steve Kakia, consultor de mercado da Cerealpar e da Agrocult, direto de Valletta, capital de Malta, lá na Europa. Bom, antes da gente ver como é que estão os preços nas bolsas internacionais, vamos checar quais são as últimas informações desse primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. Segundo informa a agência de notícias Reuters, a contraprova realizada pelo governo brasileiro já confirmou, então, esse primeiro caso. Essa informação foi dada sob a condição de anonimato por uma fonte, essa nota parte da agência Reuters, e o governo vai dar uma entrevista nessa quarta-feira para a imprensa para esclarecer um pouco mais. Em entrevista a um blog do site G1, né, do site de notícias G1, o ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, evitou qualquer tom alarmista e disse o seguinte, abre aspas, nós vamos nos preparar da melhor maneira, mas é preciso ter calma, é uma gripe, vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência e não podemos perder a noção de humanidade, fecha aspas, disse então o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bom, A gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento dessas informações, o que chega do governo para a imprensa e também o que dizem os infectologistas, o que dizem os especialistas nesse assunto, para a gente entender quais são os impactos aqui para o Brasil e que cuidados a gente deve ter a partir de agora. Vamos ver, agora sim, vamos ver como é que ficam os preços, como se comportam nesse momento os preços das commodities agrícolas. A gente começa com os grãos na Bolsa de Chicago. A soja trabalha bem próximo da estabilidade, ontem subiu 5 pontos, hoje trabalha com pequenas baixas, valendo 8,77 dólares por bushel no contrato março, que cai 1,5 ponto. O maio tem 8,87, caindo 0,75. O julho e o agosto perdem 0,5 ponto para valer 8,99 dólares por bushel e 9,03 dólares nessa ordem. Checando os preços do milho agora. O mercado também bem próximo da estabilidade. O março tem 3,71 dólares por bushel, cai 1 ponto. O maio, 3,75, caindo 0,75. Mesma queda para o julho, que vale 3,79 dólares. E o setembro, 3,77 dólares por bushel, caindo agora 0,5 ponto. Concluindo o Chicago, números do trigo. O março, 5,37 dólares por bushel, 1,5 ponto de queda. O maio, 5,34, 2,5 pontos de baixa. O julho recua 2 pontos para valer 5,35 dólares. E o setembro, 5,40 dólares, caindo 2,5 pontos. Vamos para a Bolsa de Nova York e a gente checa os números do café. Veja que o mercado do café trabalha em campo misto. O março, 105 cents mais 35 por libra-peso, caindo 175 pontos. Já o maio, sobe 135 pontos para valer 108 cents mais 25 por libra-peso. O julho tem 108 cents mais 90 por libra-peso e cai 15 pontos. E o setembro também sobe 135 pontos agora para valer mais de 112 cents por libra-peso. Bolsa de Nova York na manhã desta quarta-feira. Bom, a programação do Notícias Agrícolas está só começando e é claro que você continua conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Ao longo do dia a gente ainda vai ter muitas entradas ao vivo para tratar desses principais assuntos, desses preços, desses mercados, para que você esteja bem direcionado, bem informado para tomar boas decisões. Até a próxima e bom trabalho.